ajustou para 360 milhões a estimativa de safra de grãos de 2025-2026. As informações com Jota Menezes.
No último levantamento divulgado, o décimo do atual ciclo de produção agrícola, a estatal projeta produção de 360 milhões de toneladas. O volume é 0,4% superior à expectativa que a companhia divulgou há cerca de um mês. Se alcançados, os 360 milhões de toneladas representarão alta de 2,2% em relação à produção da temporada passada, com a colheita de 7,8 milhões de toneladas de grãos a mais. Segundo a Conab, a perspectiva positiva é resultado principalmente da expansão da área plantada, pois a produtividade média nacional das lavouras deve se manter estável, 4.311 quilos por hectare. De acordo com o gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, as condições climáticas também têm contribuído para o desempenho das lavouras, chuvas favoráveis e adequada umidade do solo. Para julho, a previsão é de manutenção destas condições. A produção de soja finalizou a colheita com cerca de 180 milhões de toneladas, representando metade das 360 milhões de toneladas esperadas para o ano ciclo. Um avanço de 5,3% em relação à safra passada, resultado de um aumento de 2,7% na área cultivada. Quanto ao milho, pelos cálculos da Conab, a colheita deve alcançar 147 milhões de toneladas, que, se confirmado, representará não só uma alta de 0,4% sobre o da safra anterior, como responderá por quase 40% de toda a atual safra de grãos. No ciclo atual, a primeira safra do cereal, que já está na final da colheita, deve totalizar 29,6 milhões de toneladas. Para a terceira safra, espera-se uma produção de mais de 2 milhões e 700 mil toneladas. Arroz e feijão, a colheita do arroz já foi encerrada e apresenta produção de 11,1 milhões de toneladas, 13,1% abaixo do volume produzido na safra passada, reflexo de uma menor área destinada ao produto. No caso do feijão, a produção total estimada é de 3 milhões de toneladas, 1,4% inferior ao ciclo anterior. Para o Sistema Público de Comunicação, Jota Menezes.
Vamos com Ronaldo Duarte. Afinal, a saída de bovinos do Acre cresce 10% no primeiro semestre de 2026.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 com aumento na comercialização de bovinos para outros estados. De janeiro a junho, 191.712 animais deixaram o estado. A alta é de 10,2% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre. Embora o resultado semestral seja positivo, o mês de junho registrou retração nas remessas. Foram transportadas 27.771 cabeças de gado, volume de 22,5%, inferior ao observado em maio. O boletim também mostra desempenho positivo nas exportações de carne bovina. No acumulado do semestre, o Acre embarcou 3.155,66 toneladas do produto, gerando uma receita de 16,1 milhões no mercado internacional. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Educação.
E Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, abre inscrições com 255 vagas para faculdades privadas no Acre. As informações com Dejanaine Oliveira.
Estudantes do Acre que desejam ingressar no ensino superior com financiamento estudantil já podem se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Ministério da Educação, o MEC, disponibilizou 255 vagas no estado para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até esta sexta-feira, dia 17, por meio do portal Acesso Único ao Ensino Superior. Criado em 2001, o FIES financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior que possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino para estudantes que não tenham condições de arcar integralmente com as mensalidades. Para participar, o candidato deve ter realizado pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Em todo o Brasil, o MEC oferta 75.500 vagas nesta etapa do programa, distribuídas em 1.274 instituições privadas em 28.741 cursos e turnos. Somadas as vagas já disponibilizadas no primeiro semestre, que não foram preenchidas, o total previsto para 2026 ultrapassa 112 mil oportunidades. Metade das vagas é destinada ao FIES Social, modalidade voltada a estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, é inscrição ativa no CadÚnico. Nesses casos, o financiamento pode chegar a 100% do valor das mensalidades. Os candidatos enquadrados nessa modalidade ficam dispensados da comprovação de renda junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, o CPSA, embora ainda precisem validar as demais informações fornecidas durante a inscrição. Já os candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico com indicação do Código de Classificação Internacional de Doenças, a CID, comprovando a condição declarada. Dejonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
O Ministério Público do Acre realiza inspeções em escolas e instituição de acolhimento no município do Bujari. Vamos acompanhar na reportagem de Jean Luiz.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria Cumulativa do Bujari, realizou diligências de fiscalização nas áreas da educação e assistência social para averiguar as condições de funcionamento de unidades escolares e da Casa de Acolhimento Luz Divina. Foram feitas visitas às escolas Edmundo Pinto de Almeida Neto e São João Batista, além do espaço provisório, onde fica a creche Dona Bela e das obras de construção do novo prédio da creche. Segundo o promotor de justiça, Eduardo Lopes de Faria, foram verificadas questões relacionadas ao atendimento educacional inclusivo, principalmente quanto à necessidade de mediadores para casos específicos que ainda aguardam atendimento. O Ministério Público conferiu ainda as condições de funcionamento das escolas e verificou a qualidade da merenda escolar oferecida aos estudantes. A construção da creche Dona Bela ficou paralisada por alguns anos, motivando a atuação do Ministério Público do Acre por meio de ação judicial. A diligência teve como objetivo acompanhar o andamento das obras que está com entrega prevista para este ano. Na Casa de Acolhimento Luz Divina, o MPAC fiscalizou as condições de atendimento e a situação dos acolhidos. Jean Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança.
E com a vazante do Rio Juruá, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para quem utiliza embarcações na região. Somente nesta semana, 3 acidentes com barcos foram registrados. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. As informações com Gledson Albano.
Mesmo com o nível do rio dentro da normalidade para o período de estiagem, a redução da lâmina d'água já dificulta a navegação. Bancos de areia, galhadas e troncos submersos aumentam o risco de acidentes.
Devido o rio estar muito seco nessa época, né? Então é necessário que mantenha a atenção redobrada, a questão da velocidade, a superlotação da embarcação, a questão do sobrepeso da embarcação.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos 3 acidentes registrados nesta semana, houve apenas danos materiais. Em algumas ocorrências, as equipes foram acionadas para auxiliar na recuperação de bens que ficaram submersos.
Deslocamos para fazer ali os mergulhos em busca dos bens que são naufragados ali até o momento, mas graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, apenas os danos materiais, né?
O tenente do Corpo de Bombeiros, Rosenildo Pires, reforçou que a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar tragédias durante o período de estiagem.
As pessoas que trafegam ali no rio, que se utilizam do rio nesse período, mantêm uma atenção redobrada, né? Já tivemos, só essa semana, tivemos 3 acidentes, né? De naufrágio ali no rio Juruá, onde é ideal que as pessoas continuem atentando e aqueles que não utilizem, que passem a utilizar, questão de colete salva-vida.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Policiais passam por treinamento para atuar em operações fluviais. Vamos conferir com o Nonato Costa.
A segurança pública do Juruá está fortalecida nos rios. Policiais penais e operadores de segurança do Vale do Juruá passam por treinamento intensivo para patrulhar as águas da região. A capacitação prepara as equipes para atuar na nova lancha blindada de alta performance adquirida pelo governo do Acre para o combate ao crime na fronteira. O diretor do presídio, Manuel Neri, de Cruzeiro do Sul, e policial penal Elvis Barros, destaca a importância da ação. Segundo ele, a instrução já mostra resultados práticos e imediatos no controle das embarcações. O treinamento promove a integração entre as forças e nos prepara para cumprir missões tanto em terra quanto na água, utilizando os equipamentos necessários para garantir operações cada vez mais eficientes. Ainda de acordo com Elvis Barros, a rotina de operações integrada entre as forças policiais ganha mais força com a qualificação, ampliando drasticamente o tempo de resposta das equipes em missões de alto risco, principalmente no ambiente fluvial. Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Integrante de uma organização criminosa é considerada peça-chave na comunicação entre traficantes do Acre. A reportagem é de Gledson Albano.
Segundo o capitão da Polícia Militar, Thales Campos, a suspeita, conhecida pelo apelido de Morena do Gueto, foi presa no bairro da Várzea. No momento da abordagem, ela tentou destruir o próprio celular, arremessando o aparelho ao chão para impedir o acesso às informações armazenadas.
Tanto o Copom como informações de inteligência já levantadas há um tempo davam conta aí dessa mulher, que ela tinha contato direto, né? Ela tinha trânsito livre aí, tanto no Peru, bem como no Nordeste. Ela era o elo, era a ligação entre indivíduos aí que realizavam a traficância, né? Integrantes de organização criminosa ali do Peru, bem como do Nordeste aqui no Acre, né? Essa mulher, ela viajava bastante, ela estava em um bar e restaurante.
Com essa prisão, a Polícia Militar informa que já cumpriu 113 mandados de prisão somente neste ano na região do Juruá.
No momento que foi fazer a abordagem dela, né, naturalmente, como o aparelho telefônico aí, né, tem diversas informações, ela lançou o aparelho telefônico, arremessou ele ao solo com o objetivo aí, né, de danificá-lo.
A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O celular apreendido passará por perícia e poderá contribuir para o avanço das investigações sobre o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas na região de fronteira. De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E você confere no próximo bloco. FAPAC anuncia chamada pública para pesquisas com foco na bioeconomia amazônica.
E a Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026. Voltamos já.
104,5. 104,5. 104,5.
Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. Carregador Wallbox grátis. Em GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0%. Em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Já estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Crianças com autismo e mães atípicas de Capixaba vão receber atendimento especializado com reforço de R$100 mil. Os recursos foram destinados pelo governo do estado para ampliar os serviços no município. As informações com Thaís Caroline.
A Secretaria de Estado de Saúde vai investir R$100 mil para ampliar o atendimento a crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, e oferecer suporte às mães atípicas em Capixaba. O convênio publicado no Diário Oficial do Estado prevê o repasse dos recursos em parcela única à entidade responsável pela execução do projeto. O investimento será destinado ao custeio de atendimentos multiprofissionais, com acompanhamento especializado por profissionais de diferentes áreas da saúde, além de ações de orientação e acolhimento às famílias. O convênio terá vigência de 12 meses, com execução das atividades previstas no plano de trabalho e prestação de contas dos recursos. A iniciativa busca fortalecer a rede de atendimento às pessoas com deficiência e ampliar o acesso a serviços especializados, principalmente no interior do estado, onde a demanda por terapias e acompanhamento para crianças com autismo tem aumentado. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre, a FAPAC, anuncia a chamada pública para pesquisas com foco na bioeconomia amazônica. Reportagem de Jefferson Dourado.
A ciência e a inovação podem ser grandes aliadas do desenvolvimento sustentável da Amazônia. E uma nova oportunidade promete incentivar projetos que valorizem a floresta em pé e fortaleçam a economia da região. Já está aberta a chamada pública do programa Desafios da Amazônia, uma iniciativa da Amazônia Mais 10, em parceria com o Fundo Amazônia, do BNDES. No Acre, a divulgação é feita pela Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPAC. Ao todo, serão investidos R$107 milhões para apoiar pesquisas e soluções inovadoras voltadas à socioeconomia amazônica. A proposta é unir universidades, centros de pesquisa, organizações e empreendedores em redes de cooperação para desenvolver projetos com impacto social, ambiental e econômico. As propostas devem contemplar cadeias produtivas estratégicas para a região, como o açaí, a castanha, o cacau, o babaçu e os recursos pesqueiros. Entre 9 e 12 projetos serão selecionados e cada um poderá receber financiamento de até R$10 milhões. As inscrições para a etapa de pré-propostas seguem até o dia 1º de setembro de 2026, às 6 horas da tarde, no horário de Brasília. Quem quiser participar ou conferir todos os detalhes do edital, pode acessar o site amazoniamais10.org.br. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E mulheres empreendedoras poderão ter espaço garantido em feiras em Rio Branco. Um projeto de lei aprovado pela Câmara reserva 30% das vagas para exposição e vendas de produtos. A reportagem é de Thaís Caroline.
As mulheres empreendedoras poderão conquistar mais oportunidades para divulgar e comercializar seus produtos em eventos realizados pelo município de Rio Branco. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores um projeto de lei que reserva 30% dos espaços em feiras, festivais, eventos culturais e outras programações municipais para mulheres empreendedoras. A proposta prevê que a prefeitura será responsável por regulamentar os critérios de credenciamento e ocupação das vagas. Para participar, as empreendedoras deverão realizar o cadastro junto ao órgão competente. A medida busca ampliar a participação feminina no empreendedorismo e reduzir barreiras de acesso ao mercado e incentivar o fortalecimento da economia local. O texto segue para análise do prefeito, que poderá sancionar ou vetar a proposta. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Falando ainda em empreendedorismo, a gente vai conhecer a história inspiradora de uma ex-aluna da Escola de Gastronomia do Acre, do município de Marechal Taumaturgo, que agora usa seu talento no próprio negócio.
Macione da Silva Mendes, 38 anos, natural de Marechal Taumaturgo, cresceu na comunidade Palheiral, na zona rural, e desde 2009 reside em Rio Branco, onde trabalhou em áreas diversas, como relata a esposa e mãe de 3 filhos.
Quando eu cheguei em Rio Branco, eu vi que aqui era onde eu ia ter as oportunidades da vida. Para conseguir ajudar minha mãe, meus irmãos, minha família, né, eu fui trabalhar em casa de família, eu fui babá, fui cuidadora de idoso, faxineira.
O ponto de virada que fez Macione iniciar no mundo da confeitaria se deu em 2019, quando ingressou no curso de bolos e tortas do programa Mulheres Mil, ministrado pela equipe da Escola de Gastronomia da Rede EPTEC.
Quando eu fiquei sabendo do curso, fiquei muito feliz, porque ali eu vi que ia ser uma oportunidade para mim começar o meu próprio negócio, né? O curso foi maravilhoso.
Após a qualificação e determinada a continuar acumulando conhecimento na área, Macione participou do curso de confeitaria, também do IEPTEC, oportunidade que se transformou em um divisor de águas em sua vida.
Fiquei muito feliz, porque eu vi que eu ia ter uma oportunidade aqui, né? De poder estudar para fazer as minhas receitas, que eu já fazia, mas somente com o meu conhecimento, não tinha um conhecimento técnico, eu não tinha habilidade em confeitar, né? Eu fazia o bolo, a massa em si, mas assim, a área do chantilly, confeitar, não tinha.
A capacitação também se deu por meio da Escola de Gastronomia, referência na região norte em ensino profissional no segmento gastronômico. Para Macione, estudar em um ambiente estruturado e acolhedor fez toda a diferença em sua formação.
Nossa, quando eu olhei para esse prédio, eu me emocionei, né? Porque eu nunca nem tinha visto uma estrutura dessa. Gente, sem palavras, sabe? Eu fiquei encantada. As aulas aqui maravilhosa, a estrutura desse prédio é inexplicável. A Escola de Gastronomia me fez despertar mais ainda o interesse, né, de ser uma profissional da área, de poder montar o meu próprio negócio. Agora eu já tenho a direção.
Com todo o conhecimento que adquiriu, hoje Macione empreende como confeiteira e faz da profissão o seu sustento de sua família.
Investir mais e mais, fazer outros cursos, aprimorar cada vez mais os meus conhecimentos na área. Quando um curso desse chega, dá uma direção pra gente ter nosso próprio negócio, ser independente. Só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a toda a equipe.
Assim como Macione, milhares de acreanos tiveram e têm suas vidas transformadas pela educação profissional e técnica, que por meio do IEPTEC alcança comunidades urbanas, rurais, indígenas e ribeirinhas nos 22 municípios. Lígia Gomes, do IEPTEC, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E com pressão e virada, a Argentina baixa a Inglaterra e vai à final da Copa do Mundo. O time sul-americano enfrenta a Espanha na grande decisão do Mundial no domingo. As informações com Rafael Guimarães, da Rádio Nacional.
A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026. Com uma pressão absurda após levar o primeiro gol e mais uma virada épica, os sul-americanos venceram a Inglaterra por 2-1 e, de forma incontestável, conquistaram a vaga na decisão. Inglaterra e Argentina fizeram um primeiro tempo bastante disputado nesta quarta-feira em Atlanta, nos Estados Unidos. Com pressão de lado a lado e algumas chances criadas pelos dois times, a etapa inicial, no entanto, terminou sem gols, deixando todas as grandes emoções da partida para os 45 minutos finais. A Argentina começou o segundo tempo no ataque e quase abriu o placar logo aos 2 minutos. Lionel Messi parecia inspirado e chamava o jogo para si. A Inglaterra tentava controlar a partida, tocando a bola e buscava os craques do time. A estratégia da equipe europeia deu certo aos 9 minutos. Harry Kane inicia a jogada lançando a bola para o ataque, que termina com lançamento na medida de Rodgers para a área e gol do atacante Gordon. Atrás no placar, a equipe sul-americana foi para cima e empurrou os europeus para o campo de defesa. A pressão era total dos argentinos, enquanto os ingleses não conseguiam jogar. De tanto buscar, aos 40 minutos da segunda etapa, Enzo Fernandes recebe a bola após um escanteio, bate de fora da área e faz um golaço, empatando a partida em 1-1. A Argentina seguiu pressionando e já nos acréscimos o craque apareceu. Ele, Lionel Messi, lança magistralmente na cabeça de Lautaro Martínez, que estufa as redes para virar o placar e decretar a vitória dos sul-americanos. 2-0 Argentina em cima da Inglaterra e classificação incontestável para a segunda decisão consecutiva. A grande final da Copa do Mundo de 2026 está definida. Espanha e Argentina se enfrentam no próximo domingo, dia 19, às 16h, no horário de Brasília, em Nova York. Os espanhóis buscam o bicampeonato, enquanto argentinos sonham com o tetra. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Rafael Guimarães.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo, como sempre, sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Uma boa noite para você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá e boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele é o Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que este programa seja bênção na sua vida. Que realmente você possa desfrutar, que essa palavra que você vai ouvir alcance o seu coração de alguma forma maravilhosa e que o resultado desse alcance seja crescimento espiritual para você e esse benefício seja não só para você, mas também para toda a sua casa, toda a sua família, para a sua vida inteira. Ok? Vamos lá então, vamos meditar. Antes quero mandar um abraço bem querido, onde você estiver, irmão, receba um abraço aí do pastor Cabral, que Deus te abençoe É uma satisfação plena ter você aqui comigo, repito. E eu estou aqui porque eu amo os irmãos, mesmo não conhecendo, mas estou aqui por amor a Jesus, por amor a vocês, porque eu sei que muitos precisam de uma palavra, de uma orientação, de uma revelação da palavra de Deus, e aqui nós estamos para fazer esse trabalho. Também curas, né? A gente sabe que várias pessoas têm recebido cura e Deus está fazendo a obra através do programa. Então, que este programa continue sendo bênção na vida de vocês, ok? Então, receba aí o meu carinho, o meu abraço, que Deus lhes abençoe. Pai querido, nós louvamos a Ti. Nós damos glórias, graças e reconhecemos a Tua sabedoria, a Tua soberania, reconhecemos o Teu poder sobre a nossa vida, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o nosso Deus maravilhoso, a nossa força, e nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor manifeste no meio de nós a Tua graça, venha, Senhor, com a Tua presença em nós, conosco, participar, Senhor, deste momento, deste culto, que eu chamo de culto aqui, da ministração da Tua palavra, em que nós estamos aqui em volta da Tua palavra, eu estou falando, meus irmãos ouvindo, e nós pedimos que o Senhor seja esse elo de ligação entre nós e entre a Tua palavra e eles, que o Senhor esteja aplicando em nosso coração toda a verdade que aqui foi ensinada. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, convidamos o Senhor para nos ajudar, para nos guiar, nos dirigir neste momento. Ajude-nos a ficar concentrados, a prestar atenção, que os meus irmãos ouçam, que o Senhor esteja dando discernimento para eles e também me dando a revelação daquilo que precisa ser falado nesta noite para os meus irmãos. Eu digo a Ti, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para louvor da Tua glória. Não é para minha glória, eu nada sou, mas sou também alguém muito importante, porque o Senhor me escolheu para fazer isso. Assim como são importantes os meus irmãos que agora me ouvem, porque o Senhor os escolheu para eles ouvirem essa palavra. O Senhor é bom e nos trata como filhos Teus. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. E eu quero apresentar ainda, meu Deus, as pessoas que agora estão doentes, cada um dos meus irmãos, seja doença física, biológica, seja também as doenças mentais, emocionais. Meu Deus, que toda síndrome de pânico, de medo, né? Que todo mal que está atingindo a mente dos meus irmãos, dos meus ouvintes, que caia por terra, Senhor. Nós renegamos a permanência desses males atacando a mente dos nossos irmãos, também o corpo. Se for doença espiritual, se for doença biológica, que seja queimada, seja espiritual, que o espírito maligno saia da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, nós nos recusamos a consentir que esses males permaneçam na vida dos meus irmãos, e nós concordamos, a Tua palavra disse, dois ou mais na terra concordarem, ligarem na terra, será ligado no céu, e se desligarem na terra, será desligado do céu, no céu. Então, Senhor, nós desligamos de nós toda doença, toda enfermidade aqui no nosso corpo terreno, e que assim seja feito também, Senhor, no céu. Que todo mal que possa estar nos atingindo agora seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. E vamos lá, em nome de Jesus, né? E por falar em nome de Jesus, hoje a nossa mensagem tem esse tema, exatamente, o nome de Jesus. O que é que nós queremos nesta noite? Eu quero que vocês compreendam biblicamente o significado do nome de Jesus. a autoridade espiritual que há nesse nome e que a gente também aprenda a usar corretamente esse nome na oração e na vida cristã. E também que a gente venha a ter realmente temor, reverência e responsabilidade ao representar esse nome entre os homens. Amém? Vamos lá então? Vamos lá. Então, o significado e a exclusividade do nome de Jesus, em Atos 4:12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. O nome de Jesus não é um entre muitos, ele é exclusivo, é suficiente e definitivo. A salvação não está em sistemas religiosos, não está em boas obras ou méritos humanos, mas em uma pessoa. E essa pessoa tem um nome, que é Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Irmão, se você for de outra, de uma religião que imagina que outros nomes podem lhe levar a Deus, esqueça. Eu não estou aqui atacando a sua religião de forma nenhuma. Eu respeito todas as pessoas nas suas escolhas espirituais. Mas o fato de eu respeitar não significa que eu não possa contar a verdade. E a verdade é essa. Veja o que é que a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, não tem intermediação. Por exemplo, os irmãos católicos aí, quando acham que Maria pode resolver, o próprio Papa agora já disse que não é dessa forma. Então, atualize aí as suas informações, porque o próprio Papa já declarou isso, que a salvação está só em Cristo, é só Jesus. Ok? Então vamos seguir. Vamos seguir. Em Mateus 1:21 diz assim: e dará à luz a Maria, né? E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Isso aqui foi quando o anjo apareceu para Maria. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus revela sua missão, salvar do pecado. Não apenas melhorar comportamentos, mas salvar dos pecados. Salvar da, eu diria até, irmãos, da condenação, né? Porque todos nós estávamos marcados para morrer e ir para o inferno por causa do pecado. Então Jesus veio e nos salvou da condenação desse pecado, né? Então ele não veio apenas melhorar o comportamento, ele veio nos salvar. Então, em quem tenho colocado minha confiança para a salvação? Em quem você tem colocado? Meu cristianismo é relacional? Eu tenho relação com Jesus? Ou apenas é um cristianismo religioso que vai para a igreja no domingo, reza, ora e vai para casa e acha que está tudo bem, que fez a sua parte e depois vai viver uma vida de qualquer jeito? Isso, irmão, não é cristianismo. Isso é religiosidade. Cristianismo é baseado na experiência, no relacionamento pessoal com a palavra de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, através da oração, da leitura bíblica, da observação, né, dos mandamentos, né, de procurar viver uma vida em santidade, uma vida que realmente agrade o coração do Senhor. Segundo ponto que nós vamos ver é porque o nome de Jesus tem poder. Em Filipenses 2:8 a 11 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus foi obediente, humilhou-se, Ele humilhou-se porque ele era Deus. O texto antes, um pouco acima, fala sobre isso. Que ele se despiu da sua glória e desceu e veio, se fez homem. E na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então ele saiu da glória eterna, da glória excelsa. Saiu do trono do Pai e veio aqui, se manifestou na forma carnal entre os homens. Nasceu de uma virgem, né? E como homem, ele se humilhou e foi até obediente até a morte, e morte de cruz. Por que que a Bíblia fala, irmão, e morte de cruz? Porque ela fala assim, ó, até a morte, poderia parar aí, né? Até a morte. Ele foi obediente até a morte, pronto. Mas não, a Bíblia acrescenta, e morte de cruz. Porque essa morte de cruz, irmãos, era a morte mais, era uma morte cruel, e a morte realmente aplicada, a pessoa era condenada à morte de cruz, aquelas pessoas mais indesejáveis para o sistema político, né, para o Império Romano. Então só as pessoas indesejáveis mesmo, que tinham causado muito mal ou muitos males, é que iam para aquela morte. E Jesus foi abrir o caminho para que muitos cristãos também fossem crucificados. Não foi só Jesus, muitos cristãos. O próprio apóstolo Pedro foi crucificado, e dizem os historiadores que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque na hora da crucificação, na hora que ele ia ser pregado na cruz, ele disse, não, eu não mereço, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim foi feito. Que maravilha, né, irmão? Que homem corajoso, Pedro, aquele medroso que negou a Jesus se tornou, né? Então, continuando o texto, Filipenses 2:8-11 diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, irmão, que maravilha, né? Que maravilha, ó. Eu vou ler novamente. Ele diz, eu vou ler o texto todo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Irmão, veja que autoridade que tem nesse nome, que tem Jesus. Todo o joelho no céu, só não Deus, o Pai e o Espírito Santo, mas os outros, todos vão se ajoelhar diante de Jesus, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos lá então. O poder do nome de Jesus é consequência de, primeiro, sua obediência. Ele foi obediente em tudo. Veja que ele foi sendo obediente até a morte. Seu sacrifício e morte de cruz. Sua vitória sobre a morte, ele ressuscitou. Sua exaltação pelo Pai. O Pai disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então, queridos, em Apocalipse 1:18 ainda fala algo bem interessante, que diz assim, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é Jesus que apareceu para João na ilha de Patmos quando trouxe a revelação. Eu estou vivo, me fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora o comando está com ele. Agora, uma pergunta que eu faço, né? Você reconhece Jesus como Senhor absoluto da sua vida? Você está disposto a obedecer como ele obedeceu? Ou está disposto a obedecer ali só no faz de conta? Só na igreja, quando está no templo com os irmãos, mas quando chega em casa, vira outra pessoa. Quando chega no trabalho, vira outra pessoa. Quando está no trânsito, é outra pessoa. Irmãos, nós temos que considerar essas coisas todas, porque elas são muito importantes para a nossa vida, e Deus está olhando para nós. Claro que quando eu digo Deus está olhando para nós, não é que ele está com uma faca na mão, uma espada para destruir a nossa vida, mas ele está olhando para nós, torcendo para que a gente faça como ele ordenou, para que a gente siga as pegadas de Jesus, porque isso é o que de fato vai alegrar o coração dele e vai nos colocar numa posição de exaltação diante de todos, pelo próprio Deus. Amém? Então pense, né? O terceiro ponto, orar em nome de Jesus. O que isso significa? Vocês veem que eu oro sempre em nome de Jesus, né? Eu falo ao Pai, e eu peço ao Pai em nome de Jesus. Em João 14, 13 e 14 diz assim: e tudo quanto, é Jesus falando, tá, irmãos? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Orar em nome de Jesus significa orar sob a sua autoridade, debaixo da sua autoridade. Orar alinhado com a sua vontade. Orar representando o caráter de Jesus. Não é fórmula isso. É uma posição espiritual. Por exemplo, quando nós vemos em 1 João 5,14, veja o que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas eu falo aqui com uma certa frequência que Deus não vai nos dar nada que seja fora da sua vontade. A gente pode pedir a vida inteira e não vai receber, porque aquilo não é da vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida, um propósito para a nossa vida. E ele vai nos dar aquilo que se alinha com o propósito dele para a nossa vida. De forma que, através dessa bênção que ele nos dá, desse favorecimento, nós possamos caminhar mais dentro do propósito. Então, quando João fala aqui, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Mas se não for segundo ou de acordo com a vontade dele, ele não nos ouve. Ou seja, se ouve aqui, não é que ele não esteja ouvindo, é que ele não vai atender. Quando ele diz ele nos ouve, é que ele vai atender. Ok? Uma pergunta é: minhas orações buscam a glória de Deus na minha vida e através da minha vida, ou apenas interesses pessoais? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta muito oportuna e chata, né? Porque ela pega assim no ponto neurálgico. Vou repetir: minhas orações buscam a glória de Deus. Quando eu estou pedindo para a glória de Deus seja manifesta na minha vida, ou apenas interesses pessoais? Só estou buscando o meu próprio bem, o meu benefício pessoal, não estou pensando no reino quando eu oro. Isso é importante. Outra pergunta bem interessante: minha vida confirma o nome que eu invoco? A minha vida confirma o nome de Jesus? Desculpe. Quarto ponto que eu quero ver com vocês: a presença de Jesus está associada ao seu nome. Em Mateus 18, verso 20, ele diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha só, irmão, que garantia. Então, quando os crentes se reúnem para orar, né, ali está o Senhor. Dois ou mais reunidos, dois ou três, tem outra versão que diz, dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou com eles. Então, o nome de Jesus garante a sua presença na nossa vida, nas nossas reuniões, garante direção e garante a sua autoridade no meio da igreja. É onde está o povo dele reunido. Em Mateus 28, 20, parte B, Jesus também diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos uma promessa da parte de Jesus de que ele sempre vai estar conosco, sempre, sempre. Agora, uma nova pergunta: você tem consciência da presença de Jesus no seu dia a dia, irmão? Isso aqui é quase 100%? Não. Por quê? Porque a nossa correria, a gente corre de um lado para outro, a gente se preocupa, a gente fica ansioso. E os que oram de manhã já não é muita gente, não. Oram e vão para o trabalho, vão para seguir as coisas que tem que fazer, né? Irmãos, a gente se envolve tanto que a grande verdade é que dificilmente a gente lembra que Deus existe ao longo do dia. E isso não é saudável do ponto de vista espiritual para nós. Não é bom. Porque como é que nós vamos andar com um amigo e a gente esquece que ele está ao nosso lado? Essa pergunta é uma pergunta bem oportuna, bem pertinente, que tem que nos fazer refletir sobre a nossa condição de vida, ou a vida que nós estamos levando, o cristianismo que nós estamos praticando, né? É importante que a gente considere isso. A minha comunhão cristã é centrada em Cristo ou em pessoas? É outra pergunta que nós temos que responder. Responder para quê? Para orientar a nossa conduta aqui na Terra. Lembrando que nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Um quinto ponto que é importante a gente ver: a autoridade delegada aos discípulos no nome de Jesus. Então, Jesus, quando estava no nosso meio, no meio dos homens, ele delegou funções e disse: vão em meu nome e façam. E também, quando ele estava se despedindo, dando as últimas instruções, ele também falou essa mesma, nos repassou essa mesma autoridade. Ele diz: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra, agora vão e façam. Estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, lembrando aqui que a Bíblia diz que não devemos tentar o Senhor, né? Então, quando ele fala, pegarão na serpente, não é que você, só porque crê em Jesus, vai pegar na primeira serpente que encontrar por aí, não. Não é disso que ele está falando. Mas, se, por exemplo, pegar ou tocar numa serpente venenosa sem que você esteja vendo, por exemplo, ou sem que isso represente uma atitude de tentação ao Senhor, como se você quisesse se mostrar, demonstrar que é o cara poderoso, então realmente não vai acontecer nada. Isso aconteceu com Paulo. Paulo foi pegar lenha, estava chovendo, ele foi pegar lenha para acender uma fogueira e uma cobra venenosíssima pendurou na mão dele. E os moradores da ilha ficaram só olhando ele cair morto, e não aconteceu absolutamente nada com eles. Aí eles disseram: esse homem é um deus, e já queriam era adorá-lo. Por quê? Porque é disso que Jesus está falando, né? Paulo não viu a cobra, ele não foi lá tentar o Senhor, colocar a mão na boca da cobra, mas ele simplesmente foi pegar a lenha e aconteceu isso. Ok? Da mesma forma, é a pessoa beber veneno: ó, eu vou provar para vocês que eu creio em Deus, e bebe veneno. Não é isso, vai morrer. Mas se alguém, a gente conhece alguns exemplos de pessoas que foram envenenadas, né? Marido que foi envenenado pela esposa,
né? E não aconteceu absolutamente nada, porque Deus não deixou, né? Então é nesse sentido que a Bíblia está falando. A autoridade do nome de Jesus é delegada, não é autônoma, não é de qualquer jeito. É uma ordem que Deus, que Jesus deu. Vão em meu nome e façam. Era uma missão, o nome dele é para que a gente possa cumprir a missão que ele nos deu. Ok? Isso exige fé, exige submissão e exige comunhão. Não é para exibição, como eu falei ainda há pouco, mas para serviço, para cumprir o propósito, né? A pergunta que eu faço é: nós temos vivido como discípulo ou apenas como simpatizantes do Evangelho? Eu uso a autoridade espiritual com responsabilidade e humildade ou de qualquer jeito? Outro ponto, o perigo de usar o nome de Jesus sem vida com Deus. Em Atos 19, 13 e 15 diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E disse que pulou sobre eles e rebentou com todos eles, e eles saíram correndo pelados, porque ficaram todos rasgados, as roupas todas rasgadas, que o demônio foi para cima deles. Então, o mundo espiritual, irmãos, reconhece quem conhece a Jesus, quem vive sob a autoridade de Jesus e quem apenas repete seu nome. As trevas conhecem, elas sabem. Em Mateus 7, 22, 23, diz: então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus estava falando aqui para pessoas que se diziam servas dele e não eram, né? O céu e o inferno reconhecem a nossa fé. A minha vida confirma o nome de Jesus que eu carrego. É um ponto para a gente pensar. Em Colossenses 3,17 diz: e quanto fizerdes, ou a outra versão diz: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ser discípulo é representar o nome de Jesus com palavras, atitudes e caráter. Então você foi chamado para isso, para levar o nome de Jesus adiante. Então faça isso com honra, com atitude, com caráter firme, não fazendo as coisas que são reprováveis pelo próprio Senhor Jesus, dizendo que são dele. Tá bom? Não envergonhe o nome. Não, irmão, não envergonhemos o nome do Senhor. Vamos honrar esse nome na nossa vida, para que ele também nos honre diante dos homens e diante dos poderes das trevas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenhamos todos uma excelente noite, um excelente dia de amanhã com Jesus. E até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa.
Parecia ser verdade. Ah, aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais se entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo e você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca.
pessoa que mais entendeu. Quando você largou dele e sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo meu. Escolheu pra cair na armadilha, logo